Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho que inicia agora. Estamos aprofundando os estudos em matemática simbólica. Gostaria de partilhar com vocês presentes que o professor recebeu. Primeiro, uma obra muito bonita do Miguel Ângelo Caruso, chamada Lições de Filosofia Clínica. Já li numa sentada hoje à tarde, um livro muito bonito, Lições estruturadas pedagogicamente, filosoficamente. Olhe um texto primoroso desse colega. Lições de Filosofia Clínica, publicação da editora Sulina. Andou com uma linda dedicatória, carinhosa dedicatória. E abre com uma citação que eu nem me lembro de onde, talvez um dos cadernos, né? A citação é assim que esse professor que vos fala fez. Apesar dos pequenos embates entre fundamentação e método, no início do meu trabalho, cito os que viveram ao confronto. Conforme já afirmei aos meus alunos, descartei, não sem dor, tudo que não teve aplicação prática. Não me lembro bem onde eu coloquei isso, mas olha, é profundamente verdadeiro. É isso mesmo que eu fiz e hoje, não sem dor, eu acho que talvez fizesse diferente. Outro livro que também recebi de presente é do José Maurício de Carvalho, Filosofia Clínica, Necessários Aprofundamentos Vindos da Matemática Simbólica, isso que estamos estudando aqui. É a publicação da Filoxar. Muito interessante a obra. Do José Maurício de Carvalho, lembrando que aqui, nosso estudioso colega, ele faz uma leitura da matemática simbólica fenomenológica, o que é um fato curioso, promissor, interessante. E no prefácio que ele me convidou a fazer, eu coloquei que essa é uma das leituras possíveis, importantes, aliás, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, visto pela fenomenologia. Também não é menos interessante, visto pelo estruturalismo, pela analítica de linguagem, pela lógica, por outros aspectos também. Esse é um prisma. E recomendo a leitura dos colegas, essas publicações. Nós vamos ter aqui no Instituto agora um lugar para colocar, abrigar só a publicação dos colegas da filosofia clínica que chegam, e aliás já temos muita coisa aqui. Fizemos um workshop belíssimo esse final de semana, pelo retorno dos colegas, amplamente aprovado. Foi um projeto piloto, nenhum de nós sabíamos, a gente não tinha ideia de como isso seria. Mas foi muito, praticamente todos que cursaram e que me deram algum retorno, eu acho que quase 70% me deu um retorno. Nós abrimos para 20 colegas, mas no fim tínhamos 30 e tantos colegas fazendo esse trabalho, 13 professores titulares de centros de formação, e foi belíssimo. Olha, da minha parte, eu achei um dos momentos privilegiados ver o professor Jamil, professor Gilberto, professor Will, vários professores de centros de formação, professor Arildo, muitos outros, professor Clailton, que faz as resenhas aqui, dialogando, aprofundando os temas, mostrando outros aspectos tão interessantes. Muito bonito o trabalho. Tanto é que vamos continuar, né? Quarta-feira, amanhã, até o final do dia, já teremos o programa da segunda edição, diferente o programa, será dia 8 de fevereiro, se eu não me engano. Tem que ver se cai no sábado, será daí no dia 8, tá bem? E hoje, uma aula bonita para vocês sobre transversalidades. Vamos aproximar as lentes hoje. Transversalidade 1, semana que vem, transversalidade 2. Para quem viu o programa, conteúdo programático, ao final do semestre, aí nós veremos a transversalidade na parte muitíssimo mais avançada. Mas Acho que hoje vocês já terão um momento muito bonito sobre isso. Alguns colegas perguntam, professor, a viagem não vai ser essa viagem internacional para Santiago, Chile? Vai sim. Tenha um pouquinho de paciência, por favor, tá bem? Nós recém fechamos as inscrições para a semana de estudos. 50 colegas confirmaram a presença. Então agora vamos poder fazer outros, centrar a atenção em outros elementos. Fora da gravação, o professor Cleilton colocou uma reflexão filosófica para os colegas poderem aprofundar os conteúdos. Colegas que fazem ao vivo, invariavelmente, recebem um lindo presente. E o presente de hoje, que vem de um artista gráfico conhecido, tem um trabalho muito bonito, muito divulgado na internet, muito conhecido, que é o Martin Lachmaier. Ele é austríaco, Lachmaier. E ele tem um trabalho de semiose, construções de semiose, a partir de desenhos. Muito lindo o trabalho e vou partilhar com vocês. Olhem, algumas pessoas, quando vão fazer as meditações, principalmente por semioses cruzadas, mostram dificuldades, mostram desconforto, esquecendo que muito daquele trabalho pode ser feito com graça, com alegria, com prazer, sabe? Um momento de meditar durante o dia. E uma das formas de fazer isso, o Martin Lachmaier vai nos mostrar agora. Ele sai caminhando até encontrar um lugar que ele gosta. Ele senta, começa a desenhar o que ele está vendo. Imagine o tempo que ele leva ali, com música, com a brisa batendo no rosto. Olhem quantos dados de semiose agregados nessa meditação que ele faz. Considere então isso levado ao nosso cotidiano, à nossa vida. Você quer, por exemplo, aprofundar sua experiência em determinado ramo da vida? Pode associar dados de semiose, a meditação fica muito mais forte. Muito mais forte. Provavelmente. Vamos então à ilustração deste maravilhoso designer da vida, o Lachmaier. Aqui vai. O tema da nossa aula de hoje diz respeito a transversalidades, primeira parte. Numa parte avançada da filosofia clínica, quando estudamos a historicidade, estrutura de pensamento, chegamos aos movimentos finais dela, lá naquela parte na qual temos as associações tópicas e os estudos de patamares existenciais, nos deparamos então com isso que vem a ser as transversalidades, não é? Existem elementos ontogênicos verticais, patamares horizontais e as transversalidades que usualmente são as mais complexas, as mais difíceis. O que vem a ser isso? Vamos primeiro tratar das características, não é? Essa é uma parte tão avançada da filosofia clínica que os nomes começam a faltar. Então, no lugar dos nomes, dos conceitos, das definições, nós temos os caracteres. Transversalidades têm características como não se expressam por inteireza. Então, nós não temos mais um ser humano com endereço conhecido, com carteira de RG, com um trabalho definido, com as questões relacionais, todas elas bem apuradas, não temos mais. As transversalidades dificilmente se apresentam por inteireza. Um exemplo disso: você está no aeroporto, em Frankfurt, na Alemanha, perdeu a conexão. E aí você vai, uma senhora vê que você está muito atrapalhado, ela oferece um café, pergunta se você não quer sentar, e pergunta o que está acontecendo. Você conversa com ela, se acalma. Logo você vê no painel que estão chamando, você vai então ver a sua situação. Em meio a tudo aí, tudo isso, você não perguntou o nome dela, quem ela é, onde ela mora, nada. Você não sabe nada sobre ela, a não ser aquele contato amistoso, carinhoso que você teve no aeroporto. Para você, essa senhora é uma transversalidade. Lembre que para ela você também pode ser uma transversalidade. É algo que se apresenta por características e incompletas, fragmentos. Outro elemento de grande dificuldade é que as transversalidades geralmente estão se deslocando. Elas estão fora do tempo, às vezes, estão fora do espaço, às vezes. Então, o estudo delas é muito difícil, pois deve ser feito no movimento, como pesquisar um cometa enquanto ele passa na rota da Terra, sabendo que ele vai se afastar, vai embora. Não, ele não ficará paradinho debaixo de um microscópio no laboratório para ser examinado. Teremos que examiná-lo durante a trajetória, durante o movimento. Mas há muitas outras características das transversalidades. Elas podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, elas podem, por serem fora do tempo, às vezes se apresentam de um modo grotesco. Numa das semanas de estudos, nós vimos uma ilustração disso através do Donnie Darko, um filme no qual um garoto via um enorme coelho, não é? E interagia com o coelho. Num dado momento, ele diz para o coelho: "Você não se cansa de usar essa fantasia de coelho, não? Tão ridícula e tudo?" E o coelho diz para ele: "Você não se cansa de usar essa fantasia de ser humano?" Um era transversal para o outro. As transversalidades, elas não são boas nem más, certas nem erradas. Elas ocorrem aos bilhões, a cada momento das nossas vidas. Passam de todos os lados. Uma vez que você segurou uma transversalidade dessa, como aquela senhora no aeroporto, e ela agora tem um nome para você, ela tem um endereço, vocês trocaram os telefones, mandam imagens, fazem uma amizade que se aprofunda, ela deixou de ser uma transversalidade. Agora você a indexou na sua historiografia, na sua base categorial, e talvez ela também tenha feito o mesmo com você. Lembrem, as transversalidades constituem um dos avanços notáveis da humanidade e hoje cada vez mais são difundidas, cada vez mais utilizadas em várias áreas, de várias formas. Como veremos a seguir. Algumas pessoas, elas não conseguem, por exemplo, estabelecer uma relação maior e duradoura a não ser por meio de transversalidades. Há vários indícios disso. Na historicidade, a pessoa nos diz no consultório que depois que conhece alguém, fica com a pessoa, aí morre o mistério, aí ela já se desinteressa pela relação. Vejam, é um caso no qual, nesse aspecto específico, esta pessoa prefere conviver e se relacionar com alguém que tenha como caracteres as transversalidades, que não se dão a conhecer. A gente tem, quando muito, fragmentos dessas transversalidades. E olha lá. Então, alguns falam que preferem manter o mistério, que é isso que mantém a relação acesa, etc. E o curioso, depois de muitos anos convivendo com a pessoa, teve filhos com a pessoa, 30 anos depois morre. E aí, essa pessoa nos diz que nunca conheceu aquela que morreu, que sempre foi alguém, estranho nas relações. Isso pode acontecer. Alguns conseguem manter a transversalidade mesmo vivendo com alguém tão próximo. Isso ocorre. Mas essas caracterizações iniciais, tão brandas, elas se fazem acompanhar de muitos elementos bem mais profundos. Para isso, no nosso trabalho, selecionei três obras muito bonitas. Uma delas, inclusive, já vimos nos nossos estudos, ela retorna hoje. Essas obras vão propiciar um aprofundamento gradativo nestes elementos que estamos vendo aqui, introdutório. Voltaremos a eles mais de uma vez. São imensos, são enciclopédicos e muito mais utilizados quanto mais a humanidade avança. Bem, Nesta primeira obra que selecionamos, é uma obra chamada Your Image, Sua Imagem. É de Dasha Cretchum. A Dasha Cretchum é uma jovem cineasta e pesquisadora ucraniana que nos traz uma linda metáfora, mas muito bonita metáfora sobre transversalidades. É um garoto que ele prefere, nesta altura da vida dele, construir a relação com alguém no papel. Mas só que mesmo assim, mesmo ele construindo a relação no papel, ele prefere que esse personagem que ele cria no papel e que depois se personificará na vida dele, se mostre como uma transversalidade. Ou seja, alguém por fragmentos, alguém que não tem uma inteireza, como tem, por exemplo, uma pessoa que você conhece e convive, é a maneira como ele constrói. Mas há descobertas nesse caminho. Vamos ver então o que acontece nesta obra cinematográfica como prefácio a este estudo. Então, esse menino constrói no desenho alguém cujo rosto ele não mostra, não é? Coloca uma máscara sobre o rosto da menina, pinta o rosto, ele se diverte. Na imaginação dele, ele está com ela, eles passeiam, eles brincam, eles namoram, e ele está feliz com isso, aparentemente está. Vamos aprofundar os nossos estudos. Então, do ponto de vista do que estamos aprendendo, essa menina seria uma transversalidade para ele. Quando ele a constrói no papel, ela não tem nem sequer um nome, não tem nem sequer uma casa onde ela mora, ela não tem relações, não tem amigos, não tem, parece alguém que desceu como uma pétala desce no vento em determinado lugar. Muito bem. Só que à medida que ele conversa e interage com ela, e isso ele vai fazendo à medida que ele vai desenhando, ela continua sendo uma transversalidade? Eis uma questão muito complexa. Por vezes, uma parte dela já não é mais transversalidade para ele. Inclusive, tem uma inteireza completa diante da vida dele. Então, o sentimento que ele sente, que ele tem por ela, ou que ela tem por ele, ou o encontro que se dá entre eles, pode não ser mais uma transversalidade. Pode ser algo completo, inteiro. Enquanto outros fatores continuam fragmentados. Ele sabe que em determinado momento ela irá embora, sabe de uma série de elementos que mostram as fragmentações. Vejam um elemento muito importante aqui. Quem vai caracterizar se algo é incompleto ou completo? É o filósofo? Não. É a pessoa? Também não é ela. Muitas vezes o que uma pessoa afirma, a própria historicidade nega. Então não é ela também. Então onde estarão os critérios que nos dirão, eis de fato uma transversalidade? Como eu disse no início, é uma série de coordenadas. Você não define mais por um ponto no espaço. Eis aqui. Eis o tópico emoções. Eis o tópico busca. Eis o tópico prejuízos. Já não é mais assim. Agora precisaremos de uma série de coordenadas e ainda assim, às vezes, a caracterização é extremamente difícil. Isso é uma parte muito avançada da clínica. E nós temos uma ideia, às vezes, por aproximação, de que em torno dos elementos de transversalidades numa determinada área da existência de uma pessoa. No entanto, muitas pessoas aqui aprofundam ainda mais essa experiência e passam a tratar algo, alguém, alguma coisa que tem como característica transversalidades como algo que assim não é. Numa distribuição de fatores bem complexa, mas vamos ver isso com calma. À medida agora que vamos aprofundar, isso se tornará mais evidente, tá bem? Até aqui, esse menino construiu um personagem no papel, enquanto ele desenha, ele sonha que está com ela. Lembrem que, do ponto de vista estritamente existencial, a vivência que ele tem com ela na imaginação, às vezes, é mais concreta do que a própria vivência de quem desenha sobre um papel, sentindo o cheiro da tinta, o toque do papel, não é? A música que se faz no ambiente. Ou seja, hoje as definições do que é concreto ou não é concreto, em alguns segmentos, perde completamente o sentido. Pode ser esse o caso. Vamos aprofundar, vamos ver como essa obra prossegue. Quando então, num dado momento, ele precisa voltar, precisa continuar a vida dele, fazer outras coisas, ir ao mercado, responder o telefonema de um parente, etc., o que ocorre? Ela tenta segurá-lo e diz: fique. Veja, alguém que tem como característica os fragmentos, nem nome ela tem. No entanto, é com alguém assim, um estranho, que nada tem dos protocolos que fazem com que nós sejamos inteiros, pelo menos na nossa sociedade, nossa carteira de identidade, nossa inteireza, saber, está lá no trabalho, né, naquele endereço, agora foi viajar, etc., está assim, 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 tem esses amigos, tem essas questões. Ela não tem nada disso. E ele é com alguém assim que ele consegue se soltar e ser ele quase, provavelmente por inteiro. Algo que talvez ele não consiga na vida dele com as outras interseções que ele tem. No entanto, quando ela pede para ficar, o que ela tem para oferecer a ele? nada além da própria transversalidade. Quando é removida a máscara, não há um rosto. Ou seja, só há mais transversalidades. E ele, por alguma razão, diz para ela que não pode ficar. Ele realmente tem que ir embora e que a convivência será via transversalidades. Há muitas situações assim nas nossas vidas. Muitas. Por vezes, pessoas que não, mal conhecemos, às vezes encontramos no metrô, na ponte aérea, conhecidos de longe, não, nada sabemos. Às vezes, o momento de tomar um café no aeroporto, enquanto o voo se atrasa, aquele que mal conhecemos, que não tem nome, que não sabemos o que faz, qual é o trabalho que tem, quem é a sua família, quem são seus amigos, seus gostos, nada. Por vezes é com alguém assim que vivemos uma parte substancial e às vezes essencial da existência. Mas considerem a dificuldade que deve ser para um marido, uma esposa, um filho, constatar que às vezes esse que tem do lado convive muito melhor e mais profundamente com seres transversais do que propriamente com esses que tem em casa, no cotidiano da vida, animais, plantas, pessoas. Há muitos desentendimentos na nossa época sobre transversalidades. E há uma manifestação amplamente difundida na humanidade contra elementos desta ordem. E não são ruins, não são maus, não são feios, não são não mais nem menos do que qualquer outra coisa na vida. É importante sabermos fazer as interseções. Olhem, quando consideramos, por exemplo, pessoas que nos barcos saem de seus países por questões de guerra, de fome, problemas políticos e outros, tentando entrar em países que têm casa, que têm comida, que têm emprego, e há uma recepção na qual essas pessoas mal conseguem entrar, é evidente que não se trata de julgar um ou outro. Essas pessoas podem não estar sendo recebidas porque esses que poderiam receber têm medo, né? E culpabilizar e colocar sobre censura um ou outro só vai nos criar mais problemas. Podemos tentar entender esses fenômenos. O que há naqueles que estão já sedimentados num contexto que causa medo, estranheza, quanto àqueles que chegam aos fragmentos, em partes, às vezes nem sabendo o idioma de onde estão chegando, não é? Como poderíamos arrumar isso de uma maneira mais amorosa, mais fraterna e mais com maior sabedoria para todos os lados? O estudo das transversalidades é um dos grandes dilemas dos nossos dias. Qual será o caminho que esse jovem fará? Não é? O que ele instituirá? Observem que o problema da transversalidade vai muito longe. Algumas pessoas, elas se tornam, às vezes inadvertidamente, transversais para elas mesmas. Elas se tornam estranhas para elas mesmas. Então, onde você vê autoconhecimento, discernimento, inteireza, para essas pessoas, elas provavelmente estarão muito longe disso. Elas não pretendem nenhum autoconhecimento. Elas querem ser estranhas para elas mesmas. E muitos vivem muito bem assim. Não cometem nenhum delito, nada. Não flagelam seus semelhantes, nem outros. Vivem em paz e bem. E é um direito, às vezes, fazer isso. Como elas conseguem, já que elas não têm conhecimento delas mesmas, já que elas, para elas mesmas, se transformaram em transversais? Mas para os outros, não. Os outros habitam por inteireza na vida delas. Uma das respostas para isso é que há um amálgama. A pessoa que é fraturada, que funciona por fragmentos, às vezes encontra no outro o espelho que ela não tem. Mas essa é apenas uma das respostas, uma das explicações. Vamos prosseguir, vamos ver o que acontece ao final desta linda história. Bem, vimos como é que ele faz, não é? Ele se torna também uma transversalidade. É assim que ele consegue conviver e dar sequência a tudo isso. Ou seja, ela é uma estranha para ele, agora ele será um estranho para ela. E se amarão dentro dessa estranheza. Não é para todo mundo. Isso não é uma recomendação, não é uma panaceia. Para cada um de nós, isso é de um jeito. E aprender com isso nos propicia caminhos importantes. Quanto mais aprendermos com essas coisas, provavelmente serão maiores as nossas trajetórias para lugares que antes não podíamos habitar. Hoje, muitas pessoas se fragmentam em partes de suas vidas para poder lidar com certas questões. Então, alguns, por exemplo, fragmentam a sexualidade. E você pergunta, mas você é isso, você é aquilo outro, e a pessoa diz que não sabe e que está vivendo muito bem neste não saber. Muito antes de julgar essas pessoas, de culpabilizar, pensemos, por favor, quem somos nós para podermos julgar, culpabilizar, apontar o dedo para quem quer que seja? Isso vai ajudar alguém na compreensão, na amorosidade da nossa fé, de Deus, da compreensão, do acolhimento, ou vai afastar todo mundo, ainda mais do que já temos percebido numa época tão complicada como a nossa? Não se trata de dizer, ah, então está bem, pode fazer isso, está tudo certo, já que você está fazendo. Não é isso, não. Estamos apenas caracterizando essas questões para nos aproximarmos, para podermos compreender. Para que elas possam nos ajudar, para que possamos ajudar. É esse o propósito. Com humildade, não como quem já tem a resposta, como quem já sabe as coisas. Nós não sabemos, somos filósofos, queremos aprender. Bem, então há pessoas que fragmentam isso, há pessoas que fragmentam a fé. Então, às vezes, elas vêm lá do Velho Testamento, da lei mosaica, e já não sabem mais o que são. Outros no Novo Testamento, outros em outras crenças, nossos irmãos de outras denominações. É muito importante esse acolhimento para todos esses, para podermos entender o que se passa. Não é só aí que há essas fragmentações, há fragmentações políticas. Há pessoas que, se você perguntar, você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é de cima, você é de baixo, de onde você é? E a pessoa diz um pouco de cada coisa, talvez de nenhuma delas. Não consigo mais me encaixar nesses rótulos, nessas questões que você está propondo. Ou seja, são pessoas que transversalizaram seus entendimentos sobre isso. Não quer dizer que alguns imaginam, puxa, então isso, essa pessoa será irresponsável, ela será um perigo. Nada disso. E fazer isso é querer engessar. Entre outras coisas, num estado de coisas que se torna, em muitos lugares, tardio. Isso pode nos propiciar respostas importantes. Às vezes, algo fragmentado, como num caleidoscópio, nos dá uma imagem importante de algo que até então não tínhamos. Por ver tudo cartesiano, tudo quadradinho, tudo nas suas gavetinhas, às vezes perdemos a possibilidade de ver a poesia estelar. De ver a poesia universal que percorre os espaços infinitos das estrelas. Muitos pesquisadores da alma humana só chegaram até uma proximidade delas quando abriram seus corações, quando abriram sua alma para essas coisas todas. Talvez aí esteja, de fato, a profundidade maior das pesquisas. Vamos agora para uma segunda ilustração, das três que veremos. Nessa segunda, muito bonita, já trabalhamos uma das oficinas, que é Late Afternoon. A tradução seria a tardinha, né? O final do dia, o final da tarde, da Louise Bernal. E ela nos conta a história de uma senhora idosa, a Emily. Muito linda essa história, muito humana, muito tocante, uma poesia muito grande. Olhe, você tem alguém na sua casa que está num estado demencial. Uma avó, às vezes é um pai, uma mãe idoso, começa a esquecer coisas, vai colocar o açúcar e acaba colocando sal. Depois não sabe onde colocou a chave. Depois não lembra quem somos nós. Olham para nós e dizem: ah, mas o meu filho não está dormindo no quarto, você quem é? E às vezes tem um lampejo e lembram. Esses estados, que hoje constituem uma das maiores preocupações na área existencial e também na área da saúde, em países nos quais a população envelhece rapidamente, como a Europa, e agora aqui no Brasil também, é uma das maiores fontes de pesquisa hoje, desde laboratórios, instituições médicas, e também alcança, em certa maneira, a filosofia clínica, pois estamos diante de um quadro de, em alguns contextos, de transversalidade. Então, muitas dessas pessoas, elas nos ensinam via transversalidade. Ela não lembra de nós num dado momento, mas ela conserva muitos elementos: o amor, a língua, o idioma, ela fala e outras coisas. E depois ela apaga quase tudo e então volta. Essas vivências em torno da transversalidade, para alguns, é algo tão assustador que eles chegam a dizer que preferem morrer a ter que passar e viver por algo assim. Mas é só esse o testemunho da nossa época. Nós não podemos fazer nada melhor a respeito disso, tanto com essas pessoas que amamos, como conosco. Há muitas vidas dentro de uma transversalidade. Para alguns, este é o momento no qual eles viverão mais do que já viveram em qualquer outro momento da vida deles. Serão muitos, serão partes de coisas. Serão o avesso e serão o começo e o fim de tantas coisas. Vamos ver esse lindo poema existencial.
Oh, hello. Hello, just Kate here. Kate, I'm pleased to meet you. Is that tea? I'd love a cup.
Yes, of course. There we go.
You wouldn't have any biscuits, would you?
Ah, yes. Here you go.
I suppose.
Oh. I'm going to
to the rock pools. Yes. Oh, my biscuit.
Did you finish your tea? It's gone cold. I'll get you a fresh cup.
I'd love a biscuit too.
Here, have a look through these. See if there's anything you want. Emily, it's okay. Don't worry.
I hope I'm not too late. I was never good at keeping time.
Don't worry about that now.
Uma linda metáfora, não? Ela vive fragmentos de coisas. Diferentemente de boa parte de nós, que tem um controle social orgânico, pelo menos aparentemente, né? Então a gente sabe, bom, agora eu vou fazer um café, agora eu vou descansar, agora tirei 40 minutos para ler os livros para minha aula de hoje à noite. Fazemos isso, parece que temos o controle sobre elementos de transversalidade. Quando elas vêm, nós podemos afastá-las. Então vem um neto nosso, vovô, vem brincar comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Não, agora não posso. Eu vou ler meu livro, eu tenho uma aula para dar, depois eu brinco. E afastamos, não é? A questão é que as transversalidades têm como uma das outras características a fragilidade. Como elas estão geralmente fora de contexto, não têm a inserção nem a força que a maior parte daquilo que construímos do ponto de vista concatenado e estruturado na nossa sociedade tem. Então as transversalidades parecem sempre visitas. Nós é que somos os senhores do castelo. O que constitui, para alguns, uma primazia que deve se continuar, mas outros querem aprender a como dar lugar à transversalidade. Em algumas das nossas viagens de estudos, várias vezes já fizemos exercícios sobre isso, como numa pequena aldeia lá no norte da Escócia, perto de Inverness, não é? Pedi ao motorista, pare, por favor, o ônibus. E convidei os estudiosos que estavam viajando, vamos caminhar livremente, cada um vivenciando o que surge a cada momento, sem um roteiro, sem uma definição. Vamos. Alguns conseguiram placidamente, ficaram felizes com isso. Um descanso para a alma, um descanso para a vida. Não é? Uma hidratação numa existência que muitas vezes obedece a eixos industriais, de serviço, protocolos pesados. Transversalidade pode nos ajudar muito. Pode fazer filtrar e entrar nas nossas almas amorosidade, compreensão, fé, muitos elementos belíssimos. Pode ser uma questão de estudarmos os caminhos. Essa vovó que estamos vendo, essa senhora, está vivendo várias transversalidades. Ela nem consegue, ela já não tem mais o domínio como nós temos no nosso cotidiano. Então vem uma lembrança do pai dela, vem uma lembrança do mar, uma lembrança da brisa, ela vai, mas ela não sabe se vai continuar, se vai retornar, Confunde o biscoito que caiu dentro do seu chá com uma pedrinha no chão e pega. Ela vive a transversalidade. É belíssimas as lições que temos aqui, que podem ajudar numa sociedade tão problemática quanto a nossa. São lições belíssimas. Isso pode, essas conversações com as transversalidades podem nos ajudar muito. Vejam com que amor essa filha, ela nem sabe que essa moça é filha dela. E o que importa, não é? Alguma vaidade será ferida? Alguma das nossas identidades serão maculadas? Ou seja, há um celeiro de aprendizagem. Vamos ver o que acontece ao final dessa obra.
Be right here.
Ela sente, ela vive fragmentos, mas ela sente, não sente? Ela intui, ela reflete, não com o mesmo fôlego que nós temos nessa nossa vida ordenada, urbana, sistematizada por relógios, pêndulos, escambos. Não, ela vive de outra maneira. É um ser com alma, com espírito, com transcendência, tanto quanto nós, e vive outros elementos. Não há uma primazia do nosso modo de vida em relação a ela, ou o contrário, mas sim uma integração. Qual é o amor, o respeito que devemos a esse outro modo de ser, né? Qual o nosso testemunho para lidar com isso? Se desenvolvermos drogas, remédios e tratamentos que façam com que essas pessoas voltem a como somos nós, que estamos na maioria, isso é um procedimento correto, adequado? Talvez algumas das pessoas que vivenciam transversalidades assim, se pudessem optar e argumentar como estamos fazendo, nos dissessem para deixá-las como estão. Outras não, gostariam de ter um meio-termo e assim sucessivamente. Lembrem da obra do neurologista Oliver Sacks, Tempo de Despertar. Ele escreve neste livro que algumas das pessoas que receberam a substância L-Dopa, que viviam aquele problema do sono, congelavam e retornaram, se sentiram roubados, se sentiram, disseram a ele, quem o senhor pensa que é para administrar essa droga e nos trazer de volta ao mundo, tal qual ele é? Não é? Então, é o respeito e o cuidado. Não quer dizer que não vamos errar, nós vamos errar. Não há como a gente trabalhar em clínica. Os erros fazem parte. O que queremos é minimizar esses erros, tanto quanto possível, para podermos aprofundar os nossos trabalhos. Mas há uma última ilustração muito, muito bonita para encerrar o nosso estudo de hoje, que vem de um jovem. Ele tem um trabalho muito bonito, vocês encontram muitos filmes dele na internet. Esse trabalho chama 100 Dias de Viagem Solo em 3 minutos. O que ele fez? Ele tem um outro filme sobre isso, de 30 minutos. Mas seja os de 30 como esse de 3 minutos, ambos são transversalidades. Ele pegou tudo o que viveu e transformou em transversalidades, em fragmentos. E ele nos apresenta esses fragmentos. É o estilo de vida dele. Ele tem uma Land Rover Discovery e ele sai da Bélgica e vai em direção à Itália, em direção à Alemanha, aos Balcãs, e visita esses lugares. E o grande projeto dele é viver, viver esses elementos. Ele nos apresenta na forma de transversalidades. Ou seja, muitos já estão aprendendo a lidar com isso. Podem viver uma coisa via inteireza e apresentá-la por transversalidades. Podem viver determinadas transversalidades e traduzi-las por uma inteireza. Vejam o aspecto da beleza em torno disso. Vamos então a essa ilustração muito bonita como encerramento do nosso trabalho de hoje.
To sleep.